Amém. Queria ler com os irmãos, João 17, verso 3. Eu queria falar um pouco sobre a importância da palavra de Deus, em dias em que dia da tecnologia, né? Uma época onde a tecnologia, se a gente não cuidar, ela toma todo o nosso tempo e vai tirando toda a importância da palavra de Deus, se a gente não cuidar. Então, nós estamos num seminário, né? Mas nós corremos risco também de se esquecer da palavra de Deus, se esquecer de buscar a direção de Deus. Então, hoje, muitas pessoas esquecem da palavra de Deus, né? E começam a correr, né, atrás de várias coisas. Né? Muitas pessoas, ao invés de buscar a palavra de Deus, buscam feiticeiros, vão buscando em várias fontes, né? Muitas vezes na internet, né? Fica o dia inteiro na internet para descobrir a vontade de Deus. Mas esquece de ir na fonte principal, que é na palavra de Deus, onde vai nos mostrar quem é o nosso Deus, quem é Jesus Cristo. Aí fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a palavra de Deus é muito importante. E ela vem direto de Deus. Então Deus, nosso Criador, né, tem prazer em se revelar para nós, seres humanos, né, revelar quem é a pessoa dele. E Deus tem feito de tudo, né, para alcançar o coração da humanidade, todos nós. Então Deus que nos fez, né, não mudou os seus propósitos, né, de ter um relacionamento com nós, o ser humano. Uma citação que eu peguei do A.W. Tozer, uma lição também: a palavra de Deus traz vida, direciona o homem a um verdadeiro relacionamento com Deus. Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Então, esse A.W. Tozer, né, um homem que buscou muito a palavra de Deus, né, já li alguns livros dele, ele fala muito essa parada de relacionar com Deus, né, de gastar muito tempo com Deus. Muitas coisas que, pelo menos os livros dele, né, eu fui lendo assim, né, muitas coisas que a gente valoriza, né, ele não valorizava, ele preferia estar ali com a palavra de Deus. Com certeza, né, ótimos livros ele tem, né, desse rapaz aí. Pela minha maioria, eu colhi dele, né? Ele me incentivou a buscar Deus, né? Uma pessoa que é parecida com ele foi da missão, né? O Baião, que morreu recentemente, pastor Robson. Toda vez que ele vinha cá no seminário, o que acontecia, né? O pastor criava os momentos com ele aí, né? E ele sempre falava nisso, né? Pra gente gastar tempo com Deus, pra gente dar valor à nossa comunhão com Deus. Então, não sei se foi umas 4, 5 vezes que ele veio cá, né? Mas todas as vezes que ele veio, né, ele enfatizava que a gente, né, deveria focar em ter um relacionamento com Deus, tirar tempo com Deus. Na última vez que ele veio, né, ele falou que não estava lendo livro, né? Só depois das 7 horas que estava lendo livro. Que antes ele estava ali orando, lendo a Bíblia. Aí ele falou, sempre foi ouvindo essas paradas aí que ele foi falando, né? Que é parecido com esse, né, esse outro A.W. Tozer, né, vendo essas paradas que é semelhante, né, essa busca por Deus que eles tinham. Então, eu queria falar algumas características da palavra de Deus. A primeira é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3, 14 a 17, na Bíblia Ampliada. Se quiser pôr. Mas quanto a você, continue a apegar-se às coisas que aprendeu e das quais você está convencido, sabendo de quem você as aprendeu. E sabendo como desde sua infância você teve conhecimento e esteve familiarizado com as Sagradas Escrituras, que são hábeis para instruí-lo e dar-lhe o entendimento para a salvação que vem por meio da fé em Jesus Cristo, através da inclinação de toda a sua personalidade humana a Deus em Cristo Jesus, em absoluta crença e confiança em seu poder, sabedoria e bondade. Essa Bíblia aqui, ela estende um pouco mais, ampliada, ao verso 16, toda a escritura é soprada por Deus, dada por sua inspiração e proveitosa para instrução, ensino, para reprovação e convencimento do pecado, para correção dos erros e disciplina em obediência e para treinar na justiça. Aí tem um parênteses, em um viver santo, em conformidade com a vontade de Deus, em pensamento, propósito e ação. Verso 17, esse aqui é outro, para que o homem de Deus possa ser completo e hábil, bem ajustado e totalmente equipado para toda boa obra. Então, o verso 16, enfatizando, toda a escritura é soprada por Deus, dada por sua inspiração, e proveitosa para instrução, para reprovação, convencimento do pecado, e continua. Então, Deus, a palavra de Deus é inspirada por ele, ela é poderosa para transformar qualquer pessoa, né? Não importa se ela sabe muito, pouco, se ela tem pouca inteligência ou muito. Então, independente da capacidade de cada um, a palavra de Deus é poderosa. Tanto que na missão, né, tem várias pessoas. Pessoas que no nosso passado não sabia quase nada, né? Nem estudou direito, mas hoje são grandes homens de Deus, né? Por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus Cristo. Então, né? Independente de cada um, né? Da capacidade ou inteligência, né? De cada um, né? Deus, ele quer ver nosso coração, né? Se a gente quer ser amigo dele, se a gente quer relacionar com ele. Então, se nós confiar nesse Jesus Cristo, que nos ama tanto, ele vai transformar a nossa vida. Ele vai nos transformar em outras pessoas. Estou cheio de amor, cheio de espírito. Ele vai nos alimentar com a palavra dele. Então, essa palavra é inspirada por Deus. Então, não é a palavra de homens, mas de Deus. Que é o segundo ponto aqui. Não veio por vontade ou impulso humano. Então, a palavra de Deus não veio, né, por impulso humano. Segundo a Pedro, capítulo 1, verso 19 até o 21, verso 21, na linguagem viva. Portanto, nós vimos e tivemos a prova de que tudo quanto os profetas disseram cumpriu-se. Vocês farão bem em prestar toda a atenção a tudo o que eles escreveram, pois como luzes brilhando nos cantos escuros, suas palavras nos ajudam a compreender muitas coisas que de outro modo seriam obscuras e difíceis. Mas quando vocês refletirem na verdade maravilhosa das palavras dos profetas, então a luz raiará em suas almas. E Cristo, a estrela da manhã, brilhará em seus corações, porque nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada pelo próprio profeta. Foi o Espírito Santo, no íntimo desses homens de Deus, quem lhes concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. Então Deus, né, inspirou a palavra dele, né? Usou pessoas, né, para escrever, né, anunciar a palavra de Deus dele. E hoje, né, é nossa vez de continuar semeando a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, né, não veio de homens, mas veio do próprio Deus. Então, o próprio Criador, né, que com a palavra dele, né, falou, haja luz, né, iluminar maior, menor. Então, com a palavra de Deus, né, ele foi criando todas as coisas. E agora, ele nos dá a Bíblia, nos dá a palavra dele. Temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Tudo inspirado por Deus, né? Então, em cada época, né, Deus foi ministrando para o ser humano. agora, a Bíblia fala que agora, nos últimos tempos, através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, Jesus, ele quer nos revelar quem é o Pai. Ele ainda tem, né, nos chamado, todos nós, para a gente ter uma comunhão com ele. Então, tem muitas distrações hoje em dia, muitas coisas para, né, nos impedir de parar e meditar na palavra de Deus. Então, podemos, até que em seminário, né, podemos estar ali lendo a Bíblia, mas se a gente não se ligar, né, a gente começa a ficar tão longe, né, que a gente não, talvez ali nem leu, nem meditou, nem prestou atenção no que Jesus queria falar com a gente. Mas talvez a gente está pensando no filme lá, que a gente vai ver depois, né? Até no culto, né? Assim, não, depois do culto eu vou ver aquele filme lá, né? Até, né? Terminar aquele joguinho lá, né? Do videogame. Né? Então, muito, lá tá na minha vida, né? Às vezes, né? Quando eu era viciado em joguinho, né? Então tudo era voltado naquilo, né? Tava fazendo uma atividade, mas tava, minha mente tava pensando, ó, quando acabar, já vou lá acabar, né, aquele joguinho lá, até o fim, né? Então, há muitas coisas para nos distrair hoje em dia. E a gente deve ter cuidado, né, de não deixar várias coisas que vêm para nós nos impedir de pensar na vontade de Deus para nossas vidas. Então, Deus quer nos orientar na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, de tratar com o nosso próximo. Então, Deus tem muitas coisas para nos revelar. Então, alguém disse, né, a maioria das revelações já está aqui na Bíblia. Então, muitas vezes, a gente está buscando em vários lugares, em outro lugar, mas menos na palavra de Deus. Então, hoje, né, muitas pessoas usam a palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus, brincam com a palavra de Deus, e talvez você... Ah, eu vou lá naquela pessoa, né? Talvez... Mas não é a fonte certa. Deus quer que a gente, né, corra para a palavra dele. E Deus vai nos direcionar para quem, né? A pedir conselho para pessoas sábias, pessoas de Deus. Então, nessa caminhada no seminário, né, a palavra de Deus me ajudou demais. O conselho de pessoas, né, de Deus, acho que é muito importante, né, quando a gente se aproxima de pessoas de Deus, porque nos ajuda. Talvez a gente aí tomar uma decisão errada, né, mas, né, você ali, né, por estar próximo de pessoas sábias, né, você entendeu, né, que tal atitude, tal decisão não ia ser melhor. Então, você andar com a palavra de Deus, né, e com pessoas que estão coladas com Deus, ajuda demais na nossa vida. A te livrar de várias situações perigosas, de vários caminhos de morte, né, porque você está atento, né, à palavra de Deus, né, e está buscando, né, conselhos, né, de pessoas que temem a Deus. Então, buscar a palavra de Deus é muito importante. É a nossa única esperança para nós. É a coisa mais importante que a gente pode fazer na nossa vida. Conhecer a Jesus Cristo. Então aqui fala, né, em João. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então nós, como homem, né, desejamos várias coisas, né? Ter aquilo, ter outra coisa, várias coisas que um homem deseja, né, ter, querer, sentir, mas a gente mais desejar na nossa vida é Jesus Cristo, é conhecer nosso Deus que nos fez. Então, nós vamos ter que fazer uma decisão na nossa vida, de negar o nosso eu e colocar Cristo no centro da nossa vida. Senão não há esperança para ninguém aqui sem Cristo. Então, Cristo, né, é a única esperança para a nossa vida. Ele nos chama a gente, né, para a gente parar de colocar coisas na frente dele e deixar ele, né, no primeiro lugar. A gente descansar no Senhor Jesus. A palavra de Deus contém tudo o que é necessário para viver uma vida de fidelidade e progresso no conhecimento de Cristo. 2 Pedro 1:3. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Então a palavra de Deus é poderosa, né? Hoje mesmo de manhã a gente viu o exemplo aí, né, de Jó. A Bíblia contém vários exemplos, né? Ao ler a Bíblia, né, vários exemplos de pessoas fiéis, pessoas que foram vitoriosas sobre a maldade, sobre o pecado, pessoas que decidiram andar com Deus. Né, eu estava lendo Daniel, fala que na sua época, né, em uma outra nação, onde servia outros deuses, deuses falsos, né, então ele passou por várias situações, né, de não poder ser proibido de adorar o verdadeiro Deus. Então, mas ele sempre, né, ele não negou a Deus, né? Fala que ele decidiu firmemente, né, ser fiel para Deus. Então foi aparecendo várias situações para ele e ele foi decidindo, né, não abandonar Deus, não abandonar a comunhão com Deus. Então chegou um momento lá, né, que eles atacaram bem na comunhão dele, não tinha nada errado em Daniel, eles foram bem na comunhão dele com Deus. Assim, quem pegar alguém aí adorando outro Deus, né, orando para outro Deus aí, senão o rei aí vai ser lançado na cova aí dos leões. Mas Daniel, né, ele não cedeu. Ele continuou tendo comunhão com Deus. Então a palavra de Deus contém vários exemplos para fortalecer a nossa fé de homens e mulheres que foram fiéis, que nos incentivam a também andar em fidelidade para Deus. A palavra de Deus é leite, alimento espiritual. 1 Pedro 2, verso 1 até o 3, na linguagem de hoje. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas, sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Então, Deus quer, né, que a gente vai crescer espiritualmente. E a palavra dele, né, ele é um meio que o Espírito Santo usa para nos revelar a Deus, para nos, né, levar uma comunhão profunda com Deus. E ele quer que a gente vai dar importância para a palavra dele. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia a primeira vez, na época eu conheci o pastor João nessa época, tinha 15 anos. Aí, né, fui no encontro lá, voltei, né, todo animadão assim. Aí comecei a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Aí daqui a pouco a minha avó começou a falar, né, tu vai ficar doido se você ficar lendo a Bíblia, né. O pessoal foi falando na minha cabeça, né? Eu fui parando de ler, né? Depois eu voltei a ler só quando tinha 20 anos, né? Quando eu vim pro seminário. Então, foi como uma maldição, né? Uma pessoa que aprendeu errado, que aprendeu, ler a Bíblia ficava doido, né? Foi passando de geração para geração, passou para mim, né? Me desanimou a ler a palavra. Depois que eu parei, né? Na minha vida cristã começou a decair, né? Eu fiquei sem direção, né? Muito tempo sem direção, porque não li a palavra de Deus direito. Então fez um prejuízo muito enorme na minha vida. É que aí qualquer ideia, né? Quando eu estava diante dos ímpios, né? Eu não tinha, por não ler a palavra de Deus mais, né, eu não me lembrava de nada, né? Talvez que eu não deveria, né, ouvir conversas perversas. Então muitas vezes eu ficava perto ali de pessoas, né, que me influenciava para a maldade, né? E muitas vezes eu me sentia mal, né? Por quê? Porque eu não tinha instrução da palavra de Deus. Eu não estava lendo a Bíblia mais, né? Eu não tinha, né, não estava lembrando mais de nada que Deus falou. E comecei a dar ouvidos, né, a pessoas que ímpias, pessoas que não temiam Deus. Então a palavra de Deus, ela vai nos direcionar em tudo isso. Né? O que a gente deve ouvir, o que a gente não deve ouvir. Então, vai nos dando vários conselhos que vai nos dando uma direção para a nossa vida. E quando a gente se aproxima de pessoas de Deus, né, também ajuda demais. São pessoas que vão te repreender, que vão te dar um toque, vai te ajudar andar com Deus. A palavra de Deus é perfeita. Salmos 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita. Ela devolve à nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. A lei do Senhor é perfeita. Ela devolve à nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. Então, através da palavra de Deus, a gente é renovado. Então, muitas vezes, né, quando você está, talvez, preocupado com alguma coisa, né, ou alguma coisa te incomoda, né, e você está ali buscando a palavra de Deus, né, Deus ali te renova, te dá uma palavra, né, que te fortalece, que restaura a sua alma. Então, Deus, né, ele tem a palavra certa para nós. Então, esse Deus, né, que Jesus Cristo, né, que se fez ser humano, ele sabe exatamente, né, o que é ser ser humano igual nós. Sabe exatamente, né, como direcionar cada um de nós. Mas nós precisamos ter a atitude de buscar Jesus Cristo. De se aproximar dele, de dedicar tempo com esse Jesus Cristo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o poder da palavra de Deus. Então, graças a Deus, né, durante várias épocas, né, muitas pessoas foram transformadas pela palavra de Deus. Milhões e milhões de pessoas foram transformadas. O livro dos Mártires, né, fala, né, de muitas pessoas, né, que perderam a vida porque era proibido, né, adorar a Cristo nas suas épocas, no seu país, na sua... Então, muitas pessoas foram, de várias formas, torturadas, né, mortas, por crer no verdadeiro Cristo. E até hoje, né, a palavra continua transformando. Né? Então, as nossas vidas, né, muitos de nós, né, talvez estaria perdido, seriam pessoas infiéis, traidores. Então, a palavra de Deus, né, mudou o rumo da nossa vida. Então, a gente não, talvez a gente não parou para pensar, né, mas a palavra de Deus trouxe um... rompeu nossa vida, né? Transformando a gente, né, de escravo do pecado, traidores, infiéis, né, para agora pessoas que vão começar a viver uma vida de amor. Então, nosso destino sem Cristo era o quê? Ser pessoas infiéis, traidores, perversos, talvez não aparentemente, né, mas na nossa mente, né, pessoas dominadas pela maldade, dominadas por coisas perversas. Então, de alguma forma, né, nós iria cair, né, em maldades muito grandes, seja, né, em ações ou seja na nossa mente, por rejeitar a palavra de Deus. Mas, quando a gente aceita a palavra de Deus, a gente está eliminando, né, muitas coisas ruins. Nós agora estamos, né, caminhando em uma nova vida, uma vida com Deus. E mesmo que a gente morra, né, a gente tem a vida eterna em Jesus Cristo. Então, graças a Deus, né, pela poderosa palavra dele, que iluminou nosso caminho, né, que um dia chegou até nós, e agora nós podemos o quê? Ter uma outra vida. A palavra de Deus ilumina nosso caminho. Salmos 119, 105. A tua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. Então, a palavra de Deus é assim, ela nos guia, nos direciona. Então, em momentos que você vai precisar, há momentos, né, de dificuldade, de tentações, né, o que o Espírito Santo vai trazer à sua mente? Vai trazer a palavra dele. E Deus vai trazer o escape para você. Então, quando a gente dá valor à palavra de Deus, Deus tem um compromisso com nós. Ele vai nos direcionar. Ele vai nos ajudar. Mas nós temos que correr para Ele. A palavra de Deus alimenta as nossas almas. 1 Pedro 2, 1 a 3. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. A palavra de Deus abençoa. Apocalipse 1:3. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro. Pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Seremos muito abençoados e felizes se seguirmos as orientações da palavra de Deus. Então, nós seremos mais que felizes se a gente, né, dá a importância devida ao que Deus está falando. Então, Deus tem falado muitas coisas, muitos conselhos, muitos mandamentos. Deus dá, Ele quer dar direção para o seu povo, para cada um de nós. Mas, igual esses autores que eu falei, né, essas pessoas que eu falei, né, que nos falaram, né, para a gente focar em Deus. Então todas essas pessoas, né, da missão, né, os antigos, né, falam muito disso, de a gente gastar tempo com Deus, se esforçar. Então, é importante que todos nós venhamos nos esforçar para ter tempo com Deus. Então, hoje é nos dado uma hora, daqui a pouco aumenta, mas a gente não deve ficar preso a isso, né? A gente deve sempre querer mais, tem que conhecer mais. Conhecer mais a Deus. Então, se a gente, nós vamos escolher, está em nossas mãos escolher se é uma igreja que vai, né, desprezar a palavra de Deus, uma igreja que vai valorizar a palavra de Deus. Então, infelizmente, né, muitas obras começaram boas, né, começaram valorizando a palavra de Deus, e hoje estão usando a palavra de Deus para, né, para coisas erradas. Para explorar o povo, para enganar o povo. Outras pessoas distorcendo a palavra de Deus, distorcendo quem é o verdadeiro Cristo. Então hoje, né, há muitos inimigos à nossa volta, né, que vêm para, né, cegar a nossa visão de quem é Jesus, de quem é esse Deus, né, que nos ama tanto. Então, Jesus Cristo, né, Ele quer se revelar para nós. Esse Jesus que a Bíblia fala que Ele é desde a eternidade, né, que Ele é o Pai da eternidade. Então, esse Jesus que sempre existiu, mas se fez ser humano para vir nos resgatar. Então, esse Jesus, Ele quer ter uma comunhão com nós. Esse Jesus quer nos levar mais profundo, né, com Ele. Então, Deus, né, Jesus Cristo, é muito grande. Né, tanto que a gente vai passar a eternidade, né, inteira, né, conhecendo, e não termina. Tão grande que Ele é. Então, tá de se maravilhar, né, que tem hora que você vai ali e assim, eu não estou entendendo tudo. Porque Deus é muito grande. Mas o que a gente precisa entender, né, está aqui na palavra de Deus. Tudo que a gente precisa entender sobre Jesus, sobre Deus, conhecer sobre Ele. Depois que a gente parte dessa vida, né, à medida do possível, Ele vai se revelar para nós. Então, ele quer, Jesus quer que a gente vá, né? Não só querer a salvação, né? Ah, tô salvo, tá bom, né? Esquece de ler a Bíblia, esquece de orar, esquece, né? Então, esse é um grande erro dos nossos dias, né? A gente, não, quero Jesus, né? Quero a salvação, mas daqui a pouco para de ler a palavra de Deus, para de buscar Deus. Então, não, então é só o começo, né? Assim que nós decidimos viver para agradar a Jesus, aí que é o começo de tudo. Aí que começa a nossa busca. É a gente descobrir quem é esse Deus, quem é esse Jesus que nos ama, esse Jesus que é eterno. Então, aqui, né, nós estamos aqui no seminário, mas é só o começo, né? Então, os irmãos estão terminando agora, né? Mas é só o começo, né? Terminou, né? Terminou, né, de começar, né? Só o começo, né? Que a gente está conhecendo Deus. Então, a gente precisa de Jesus constantemente. É, passa 3 anos, mas depois a gente precisa da direção de Cristo a cada dia da nossa vida, a cada ano. É, a gente sempre vai precisar de estar com Cristo, ligado com Jesus. Então alguns, vai passar 3 anos, 4 anos, alguns não vão estar aqui mais. Mas a gente não pode o quê? Parar de buscar a palavra de Deus, de buscar a Jesus Cristo, de buscar conhecer o Deus verdadeiro. Então a palavra de Deus está aqui para nós, para a gente, é para nós ler, para a gente meditar, para a gente estudar. Então Deus quer se revelar para o seu povo. Então Deus, né, nesse último tempo, quer um povo, né, que vai dar valor à palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos levar o quê? A amar mais, igual hoje foi falado, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo. Então o mundo, né, vai, né, o homem está perdido, né, e cabe a nós, né, fazer alguma coisa. Então hoje, né, nós tem, igual foi falado, né, nós temos a tecnologia em nossa mão, só que a tecnologia não pode dominar nós. A gente não pode ser escravo dela. A gente tem que usar ela para glorificar o nome de Deus. É, então, através de uma mensagem, né, você atinge 200 pessoas, 300, né, não sei exatamente, né? Mas nos grupos que eu tenho, né, são 200 e poucas pessoas, né, com uma mensagem, né? Então, tá, a tecnologia hoje está aí, né, para a gente, né, usar, né? Ela é boa, boa de um lado, né, e ruim para o outro, né? Vai depender de nós. Nós podemos optar, né? Opa, vou usar essa tecnologia aí para a glória de Deus. Vou usar ela para honrar a Deus, para influenciar corações para Deus, para me aprender mais de Deus. É. Então, aí tem Bíblia aí, né? Tem a Bíblia Mais Word, né? Bem legal, né? Você vê várias versões ali, compara um versículo com o outro, né? Pega qual você acha melhor. Então, são várias ferramentas que nós temos aí hoje, benefícios que a gente precisa, né? É necessário que nós vá usar para avançar com o reino de Deus. Então, não se distraia, né, com tantas coisas, né? Tem muitas coisas para a gente ver, assistir, para olhar, que em si nem são erradas, né? Mas nós temos que ter um propósito, né? Se eu ficar gastando muito tempo à toa com uma coisa que não vai avançar a minha vida, não vai avançar o reino de Deus, não vai me levar a conhecer Deus. Então, se eu gasto um tempo demasiado, né, em coisas que, né, não tem nada a ver, né, sem propósito nenhum, não vai nos levar a lugar nenhum. Então, é importante que a gente, né, venhamos remir o nosso tempo, né, como a Bíblia fala, né, que a gente, então, o tempo está curto, né, a verdade vai correndo, a gente vai passando, né, nossos parentes, vovô, vovó, mamãe, né, pessoas da nossa família vão morrendo, pessoas, né, perto de nós, vão passando, mas, né, que a gente possa, né, deixar uma marca nesse mundo, marca de pessoas que temeram a Deus, que valorizaram a comunhão com Deus, foram fiéis para Deus. Então, essas pessoas da Bíblia passaram, né? Igual foi falado do Jó, do Daniel, e muitas outras pessoas, né? Eles passaram. Mas deixaram uma marca, né, na história. Deixaram uma marca na sua nação, na sua cidade. Deixaram uma marca ali, né, que até hoje, né, a gente lê aqui e vê, né, como Deus, né, atuou na vida desses homens de Deus. Então, hoje, né, tem pessoas aqui, né, hoje é a nossa vez. Deus quer, né, levantar essas pessoas, esse Jó, né, esse Daniel, Ruth, né? Já tá a musiquinha aqui das mulheres aí, né? Ruth, Esther. Então, Deus quer usar cada um de nós para a gente, né, avançar com o reino dele. Mas ele quer pessoas, né, que dão valor à palavra dele. Se a gente não dá valor à palavra de Deus, amanhã, né, vai vir alguém, pessoas, falsos mestres, e vão nos levar, né, para, né, um caminho, né, falso. Né, um caminho, né, que, onde, né, o eu é em primeiro lugar, onde o prazer é acima de tudo. onde, né, talvez a prostituição é acima de tudo. Então, se a gente não se ligar, esse mundo vai nos leva aí, né, para o buraco. Então, hoje, na internet, né, a prostituição come solto aí. Há um desinvestimento aí, gigantesco aí hoje, né, de pessoas, né, para inundar na internet com, né, nessa área sexual aí, de, né, da prostituição, da infidelidade. E a gente deve tomar posição nisso, né, de não se contaminar. Não se contaminar com aquilo que esse mundo vem nos oferecendo. Então, tome cuidado. A palavra de Deus nos conduz à fé. Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, através da palavra de Deus, né, Deus vai nos, através do Espírito Santo, vai nos influenciando a confiar na palavra dele, a tomar uma atitude, né, de confiança nele. Então, né, eu estava vendo, né, e fé, né, não é um sentimento, né? Então, muitas vezes a fé você não sente ela, né? Você decide, né, confiar. Então você decide, né, ler a palavra, crer em Deus, seguir, obedecer a palavra de Deus, né? Então é importante a gente ter essa atitude, né, de Deus falou, né? É isso aí. Vai acontecer. A palavra de Deus contém convites. As Escrituras asseveram: se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Isaías 55, 7b. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Então, a palavra de Deus tem convites para nós. Nos chama, né, para a salvação. Nos chama para a gente, né, abandonar a nossa velha vida. Nossa velha vida sem compromisso, né, onde você pensa o que quer, né? É escravo dos seus pensamentos, escravo da imoralidade, escravo de várias coisas. Então, as Escrituras nos falam para a gente o quê? Se converter, para a gente abandonar a maldade, o pecado, e correr para Cristo. Então, Cristo nos chama, a cada um de nós, né? Fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Deus transforma, né, qualquer um que queira. Qualquer um que está sendo escravizado, né, pela maldade, pelo pecado, Jesus, né, é poderoso para transformar a nossa vida. Nos tirar do fundo do poço e tornar novas pessoas. Mateus 11, 28. Esse é o versículo. Se, agora Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, é importante a gente crer de coração, né, que esse Jesus, ele voltou dentre os mortos. Então, a gente crê no Jesus que não tá lá no túmulo, mas voltou à vida. E é importante a gente crer em tudo que a Bíblia fala sobre esse Cristo. Então, hoje muita, né, a gente vai sair na rua, às vezes, né, no evangelismo, né, a gente percebe, né, que as seitas, né, elas estão semeando, né, um falso Cristo na mente e no coração das pessoas. Né, semeando um Cristo, né, que não é Deus, que não é eterno, mas a Bíblia fala desse Jesus, né, que é desde a eternidade, desde os tempos antigos. Pai da eternidade. Então, é importante a gente crer que esse Jesus, né, ele é dono de tudo, ele é Deus, ele está vivo, né, está em todos os lugares, não está limitado nessa comunhão só com um de nós, mas com todos nós. Então, é importante que a gente corra para a palavra de Deus, conheça mais desse Jesus. E pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, pelo favor de Deus, né, mediante a fé, a gente é salvo. Então a salvação presente de Deus para todos nós. Então, está à disposição de todo mundo aqui, todo mundo que está ouvindo aí na internet. E é pela fé em Jesus Cristo. Então, esse presente da salvação, né, eterna, é pela fé. É nós confiando em Jesus, em toda a obra dele. A Bíblia declara que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse Jesus, né, que morreu por nós, deu sua vida por nós, nos comprou com o seu sangue, ele fala, né, se a gente confessar nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar, nos limpar de toda a injustiça. Então, ele nos torna pessoas limpas, né? Pessoas que eram sujas, né? Suja pela maldade, suja pelo pecado, agora ele nos deixa completamente limpos. Então, esse Jesus, ele quer, né, que cada um de nós esteja assim, limpo de toda a injustiça, limpo de toda a maldade, né? Que cada um de nós não venha mais ter nada de maldade na nossa vida. Daqui para frente a gente vai estar o quê? Cada dia, né, permanecendo numa vida, né, de fidelidade, onde a gente não aceita mais a infidelidade no nosso coração. Então, a palavra de Deus, né, nos previne, né? Ela nos adverte também através de alguns versículos. Ezequiel 18, 20a. A alma que pecar, essa morrerá. Então, assim como a Bíblia nos chama, né, a salvação, ela também tem suas advertências para nós, seus avisos. Que quando a gente pecar, a gente vai morrer, a gente vai ser separado de Deus. E se a gente persiste, né, ela vai também, né, nos dar outra advertência, né? Se a gente permanecer no pecado, né, vai vir, né, a condenação eterna nos espera por permanecer, né, na prática do pecado. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, 3b. Se vós... o Lucas 13, 5b. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, sem arrependimento, né, não há vida em nós. Sem arrependimento, nós continuamos mortos para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. A gente continua, né, cego. Então, aqui a Bíblia fala para a gente, né, se arrepender. Senão, a gente vai, né, perecer eternamente, se a gente, né, ficar rejeitando o chamado de Cristo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, novamente, né, a Bíblia fala que, né, que não é só saber a senha, né? Senhor, Senhor, não é só isso, né? Mas nós devemos estar arrependidos, devemos estar obedecendo a Jesus Cristo. Mateus 13, 41 a 42. E os que cometem iniquidade lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E Efésios 5, 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, a palavra de Deus nos adverte, né? Se a gente se nos envolver nesses pecados, a gente não vai, né, herdar o reino de Deus. Então, a gente vê, né, a poderosa palavra de Deus, né? Que ela nos chama para a salvação, nos chama para a gente largar a nossa velha vida. Né? Uma vida sem compromisso com Deus, uma vida, né, onde tem boas obras, né, mas o coração não está arrependido. A mente continua a mesma, né? Cheia de perversidade. Então, hoje, muitas pessoas começam a se apoiar nas boas obras, né? Ah, não faço nada de errado. Né? Mas, na sua mente, né, ela começa a pensar várias coisas que não prestam. Na sua mente, né, seu coração, tem coisas escondidas, né? Ódio. Ódio, maldade. Então, muitas coisas que o homem não consegue ver, muitas vezes, né? Deus está vendo. Então, nós como os homens, né? De alguma a gente consegue, né, enganar um ao outro, esconder coisas. Mas Deus, né, não tem como a gente esconder nada de Deus. E aqui nos adverte, né, para a gente abandonar todo o pecado. E para encerrar, a palavra de Deus nos liberta do poder do pecado. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se a gente conhece a Cristo, se a gente conhece, né, ao Senhor, a nossa vida não pode continuar a mesma. Né? A nossa forma de pensar, né, não pode ser mais a mesma. Então, a forma de pensar da antiga vida, né, sem compromisso com Deus, né, não tinha nada a ver com Deus. Não pensava em agradar a Deus. Não tinha temor a Deus. Não tinha respeito por Deus. Agora, quando a gente conhece a Cristo, né, a gente começa a pensar nas coisas de Deus, começa a pensar em honrar o nosso Deus, em ser fiel para Ele. A gente começa a calcular nossas decisões, né? E quando a gente vê que tal decisão não vai honrar a Deus, a gente não quer mais. Porque Cristo nos libertou, né, da antiga vida, né, sem compromisso. Então, que cada um possa, né, dar mais valor à palavra de Deus, dar o valor devido a ela, né, para que a gente seja cada dia, né, um povo que ama a Deus, que teme a Deus, que vai estar preparado, né, para a volta de Jesus. E que vai estar preparando outros, né? Ajudando outros a encontrar a salvação. Então, Deus quer nos capacitar, quer ter um relacionamento com nós, quer nos levar outros a ter um relacionamento com Ele. Mas nós precisamos, né, conhecer esse Deus. E a gente vai conseguir passar, né, vai conseguir ministrar quem é Ele para outras pessoas. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Deus, que é vida, é que nos direciona, que nos transforma. Continua, Deus, a operar no coração de cada um de nós, Deus, a transformar, né, cada um de nós com a tua palavra, nos levando a ser as pessoas que o Senhor quer que a gente seja. Então, nós precisamos, Deus, da tua direção, precisamos que o Senhor nos desperte cada dia para darmos o valor devido, Deus, ao que o Senhor tem falado. Então, nos ajuda, igual a tua palavra fala, Deus, com mais dedicação, né, ainda, né, a gente se esforçar em entender, Deus, teu coração, em perseverar, em ser fiel ao que o Senhor tem falado. Em nome de Jesus. Amém.